3 horas 34 minutos, terça-feira, 19 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil liberou o homem que foi preso no final da tarde de ontem, suspeito de ter envolvimento com a quadrilha que tentou assaltar o cofre de uma empresa de transporte de valores de Guarapuava, na região centro-sul aqui do Paraná. Conforme a polícia, ele tem 25 anos e teria participação logística na quadrilha, fornecendo armamento de uso exclusivo das Forças Armadas. O suspeito prestou o depoimento por mais de 5 horas e o celular dele foi apreendido. Deve passar por perícia. A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou que 12 veículos usados pelos criminosos já foram localizados, 4 deles queimados e usados como barreiras pelos criminosos. Ainda nesta segunda-feira, o secretário afirmou que a tentativa de assalto foi frustrada por conta do trabalho de inteligência da corporação. No entanto, policiais militares que atuam no município emitiram uma nota informando que todas as ações realizadas no primeiro momento foram fruto da organização espontânea dos policiais e não de planejamento prévio, como está sendo noticiado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Um morador de Cascavel matou a tiros a ex-mulher, a filha dela, e depois cometeu suicídio. O fato foi na rodoviária de Palmas, no sudoeste do estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre essa tragédia. Cris, bom dia.
Pois é, Luciano, mais um caso de feminicídio no Paraná, aumentando as estatísticas. Bom dia para você e para todos que nos acompanham no CBN Paraná. O caso chocou o município de Palmas, não só pelo fato do duplo feminicídio, mas porque aconteceu em plena rodoviária do município. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando a mulher de 52 anos chegava de Curitiba, onde tinha ido passar o feriado. Logo ao desembarcar, ela foi surpreendida pelo ex-marido, que disparou contra ela, que teve morte instantânea. A filha da mulher e ex-enteada do homem, ela, a filha que tinha 29 anos, que chegava na rodoviária para buscar a mãe, também foi surpreendida pelo homem e foi morta a tiros. Na sequência, o homem tirou a própria vida. O homem de 50 anos era morador de Cascavel, vivia aqui na cidade desde que separou da mulher, mas havia voltado para Palmas há alguns dias. A polícia ainda está levantando outras situações a respeito desse homem. Temos informações também de que essa mulher já tinha medida protetiva contra o ex-marido logo após a separação. A separação foi justamente por conta dele ser um homem violento, então ela já tinha medida protetiva. A polícia militar isolou o local no embarque e desembarque, onde as mulheres foram mortas, e os corpos ficaram lá. Polícia Civil, Criminalística e IML foram acionados para os procedimentos, mas logicamente não tinha o que fazer. Ainda assim, a polícia trabalha para averiguar mais informações a respeito desse homem. Como eu disse, então, os familiares ouvidos pela imprensa, órgãos de imprensa de Palmas, informaram que já há algum tempo a mulher vinha enfrentando ameaças por parte do ex-marido, e justamente aí ela havia saído da cidade para relaxar, para desestressar, e na volta, infelizmente, acabou sendo surpreendida. Luciano.
Cris, muito obrigado pelas informações. Fato como esse, mais uma vez, comprova de que um documento, né, uma medida, não impede a ação do criminoso, do feminicida. Né? Não é essa medida de afastamento que vai impedir a ação, infelizmente. A gente volta a noticiar um caso de feminicídio, dessa vez duas mulheres perderam a vida, mãe e filha, no sudoeste do estado. Bom, o noticiário, infelizmente, a gente não gostaria, mas ele segue pesado, o noticiário estadual nesta terça-feira, porque duas pessoas morreram, outras duas ficaram gravemente feridas em uma colisão traseira na BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia. A gente já tenta restabelecer.
Dois caminhões e um automóvel.
Assim, Gisele,
os veículos envolvidos foram um caminhão com placas de Maringá e outro de Ponta Grossa e um carro com placas de Castro. O primeiro caminhão havia reduzido a velocidade em função do fluxo intenso naquele horário na rodovia sentido Curitiba, seguido pelo veículo de Castro. Porém, o motorista do outro caminhão não conseguiu frear em tempo e acabou colidindo na traseira do automóvel, que ficou imprensado entre os dois caminhões. No automóvel, havia quatro pessoas, sendo o motorista, cabo da Polícia Militar, conduzido ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, com lesões graves, sem risco de morte. Outro passageiro ficou encarcerado, sendo resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, com lesões graves e também sem risco de morte. Outros dois passageiros do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local, sendo um deles o sargento da Polícia Militar, Robson Miguel Souza de Lima, comandante do destacamento da Polícia Militar de Carambeí, e um estudante que não teve o nome divulgado. Os condutores dos caminhões realizaram um teste do bafômetro, ambos com resultados negativos para consumo de álcool. A pista ficou totalmente interditada desde o horário do acidente, por volta das 8 horas da noite, até o início da madrugada de hoje, por volta aí das 0 horas e 30 minutos, causando congestionamento que ultrapassou 10 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar do Paraná emitiu uma nota de pesar, lamentando o ocorrido e prestando solidariedade à família do sargento. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 89 quilos de cocaína pura e 38 quilos de pasta base de cocaína em um caminhão no município de Campo Mourão. A carga é avaliada em 20 milhões e meio de reais. A Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, essa apreensão foi durante a abordagem a um caminhão que transportava farinha na BR-369 em Campo Mourão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao fazer a vistoria no caminhão, foram encontrados 89 quilos de cocaína pura e 38 quilos de pasta base de cocaína em um fundo falso na carreta. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia juntamente com a droga e o veículo. Ele vai responder por tráfico de drogas, segundo a polícia, e ainda de acordo com a PRF, então a estimativa é que a carga ilegal esteja avaliada em 20 milhões e meio de reais. E um outro caso de apreensão de drogas, ontem a DENARC de Maringá, Divisão Estadual de Narcóticos, auxiliou nas investigações de um caso que acabou na apreensão de crack dentro de um avião agrícola no município de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. Ao todo, foram apreendidos 450 quilos de crack, avaliados em mais de 20 milhões de reais. A droga foi localizada, então, dentro de um avião agrícola utilizado para aplicação de veneno em lavouras. A investigação foi conduzida pela DENARC de Maringá, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. Segundo a DENARC, o piloto da aeronave, que já era investigado pela Polícia Civil há um tempo, é morador do Paraná e apontado como principal suspeito do crime. Um homem que descarregava a carga do avião para um carro em uma propriedade rural foi preso em flagrante. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime seguem foragidas. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Duas apreensões aí, grandes de drogas tiradas de circulação aqui no nosso estado. Em Londrina, a Polícia Federal prendeu três pessoas acusadas de produzir, armazenar e disseminar material contendo pornografia infantil. Os mandados foram cumpridos em Londrina e em Arapongas nesta manhã. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Todos, três pessoas foram presas, sendo duas em Arapongas e uma em Londrina, na operação policial que teve o objetivo de reprimir a prática de crimes de produção, armazenamento e disseminação de material contendo pornografia infantil. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu, na madrugada dessa terça-feira, 5 mandados de busca e apreensão nos municípios, incluindo Londrina, Rolândia e Arapongas, aqui no norte do estado. Os mandados foram concedidos pela Justiça Federal e o caso corre sob sigilo. A operação decorre de iniciativa de combate permanente à pornografia infantil pela Polícia Federal com o auxílio da Interpol, que mantém um banco de dados alimentado por países de todo o mundo para a repressão a esse tipo de crime. Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com uma reclusão de 3 a 6 anos e também multa. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E em União da Vitória, a Câmara de Vereadores reprovou por unanimidade o projeto de reforma da Previdência dos Servidores Municipais. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. Por 12 votos a zero, ou seja, de forma unânime, os vereadores de União da Vitória reprovaram a proposta apresentada pela Prefeitura para a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. A questão, inclusive, foi alvo de muitos protestos por parte dos servidores desde o início deste ano. A administração municipal contratou uma empresa especializada para viabilizar um estudo técnico. E segundo o prefeito Bashir Abbas, a reforma foi baseada nos padrões feitos em níveis estadual e federal. Com a decisão dos vereadores em rejeitar a proposta da reforma, a prefeitura seguirá tendo que fazer aportes financeiros mensais para cobrir o rombo no fundo de previdência. No ano passado, foram 20 milhões de reais de déficit, o maior da história de União da Vitória. Atualmente, o município precisa aportar 1,5 milhão de reais mensais para cumprir os compromissos com a folha de pagamento dos aposentados. Se não for feita uma reforma e as coisas seguirem nesse ritmo, em 8 anos, esse valor irá saltar para 3 milhões e 200 mil reais mensais de déficit no fundo de previdência aqui do município. O prefeito destacou que no atual mandato não será apresentada uma nova proposta. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E com elas a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira, dia 19 de abril de 2022, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A gente volta amanhã, véspera de feriado, com mais uma edição do CBN Paraná. A você, obrigado pela companhia.